Solicito o vereador Darcio, secretário da mesa, para estar fazendo a chamada de presença.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite aos colegas vereadores,
servidores
dessa casa. Boa noite a todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais e também pela Rádio Difusora. Adriano Aparecido Queiroz.
Presente.
Darcio Silva Neto. Presente. Francisco Anivaldo Rodrigues.
Presente.
Manuel Galdino Proença.
Presente.
Moacir Aparecido Queiroz.
Presente.
Renan Diego Queiroz.
Presente.
Ronaldo César Ribeiro.
Presente.
Todos estão presentes, senhor presidente.
Obrigado. Havendo coro, declaro aberta a segunda reunião ordinária do mês de março de 2026. A ata da reunião anterior está à disposição. A ata foi aprovada. Leitura do substitutivo ao projeto de lei número 10.
Substitutivo ao projeto de lei número 10, de 27 de fevereiro de 2026. Dispõe sobre publicar o nome dos sócios de empresas terceirizadas no portal da transparência e manter lista nominal, local de trabalho e conferência presencial para fiscalização parlamentar e da outras providências. O povo do município de Fortaleza de Minas, através de seus representantes na Câmara Municipal, aprove e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a administração pública responsável a publicar no portal da transparência dados de empresas terceirizadas vencedoras de licitação e que prestam serviços aos órgãos públicos e o nome de seus respectivos sócios e subcontratos no município de Fortaleza de Minas, bem como da administração direta ou indireta, autarquias, empresas de economia mista, cabendo à empresa manter lista nominal, local de trabalho e conferência presencial dos empregados da empresa, além de seus cargos e jornadas de trabalho. Artigo 2º. As empresas contratadas que desrespeitarem a presente lei serão penalizadas pelo ente público contratante no valor de 100 unidades fiscais municipais. Parágrafo único. Após serem penalizadas pela multa fixada no caput deste artigo, as empresas terão 15 dias para regularizar a situação, sendo que, constatada a inércia das empresas, terão seus contratos reincindidos automaticamente com o poder público, não as isentando das demais penalidades legais. Artigo 3º. Ainda fica proibido o uso de empregados de empresas terceirizadas da frente de trabalho durante a prestação de serviço ao ente público para a realização de trabalho, serviços privados. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 5º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Ronaldo César Ribeiro, Sargento Ronaldo, vereador.
Informo que estão sobre a mesa de vocês ofícios, cópias de ofícios de respostas do número 13 de 2026 da Copasa, assunto interrupção de abastecimento por inadimplemento dos usuários. Informo que está sobre a mesa também cópias de ofício da Arsai. Agora a gente vamos passar para o grande expediente. Antes de eu estar passando a palavra para cada vereador, eu fui procurado por várias pessoas que usam as estradas vicinais, né? E acabei ligando para o prefeito e ele me informou que a Patrol AXC-MG está com problema na transmissão e a outra Patrol, que é a Caterpillar, está com problema no motor. Mas, segundo ele, a MEG já vai estar mandando uma Patrol ainda essa semana para estar arrumando as estradas. Também tive uma outra pessoa que me procurou, parece que quando vai levar a paciente lá para o SISMIP, eles estão descendo do lado ao contrário do SISMIP, então tem que atravessar a rua. Parece que é essa informação que teve. Mas também, aí eu procurei, foi a Edna e ela me falou, né, que o prefeito tinha entrado em contato com o Diego, que é o prefeito de Passos, e que se comprometeu a estar mudando essa via para que possa estar descendo do lado certo. Bom, inscrição dos vereadores para falar sobre qualquer assunto. Concedo 10 minutos, vereador Darcio.
Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, eu quero fazer um requerimento para mais uma lâmpada queimada na rua Juca Viana, próximo à casa do senhor, de frente à casa do senhor Vanderir Valério, conhecido como 18. Quero fazer também um requerimento ao senhor prefeito. A gente viu isso acontecer com o Eloy Mendes. Está vendo se a gente consegue lotar aqui no nosso município também, né? Ele entrou em contato com a promotoria para colocar na nossa cidade, na delegacia, um número mínimo de servidores para estar atendendo, que é um delegado, um investigador e um escrivão. Porque, porque eu vi na reportagem, Eloy Mendes tinha esse atendimento direto. Eles entraram com o Estado e onde forneceram para eles esse atendimento. Então, o senhor prefeito está vendo a possibilidade aí de estar entrando em contato com a promotoria para estar mandando para nós essas pessoas para estar atendendo que melhor na nossa comunidade. Né? Eu só tenho esses dois requerimentos, né? Quanto às estradas, o senhor presidente mencionou também, igual a gente também foi procurado, inclusive eu também liguei para o prefeito para ver como estava o andamento, para estar vendo como que ia para os bairros, que pessoas procuraram. E é aquilo que o presidente falou, né? Uma máquina, infelizmente, está com sintoma que fundiu o motor, a outra está com problema de transmissão, mas... E a América está vendo um socorro, né? Tomara que venha mesmo, porque tá, é a hora de acudir as estradas agora, né? Eu encerro a minha fala e acompanho o trabalho da casa. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Outra coisa é que parece que já tem uma reta escavadeira que está nas areias, pegando os pontos mais críticos, e eu acho que vai andar no município. Vereador Manuel.
Boa noite a todos os vereadores.
Boa noite.
A todos que acompanham nós pela rede social e pela Rádio Cusoura. Boa noite aos funcionários desta casa. Primeiramente, eu quero fazer um agradecimento para o prefeito e também para o Israel e toda a equipe dele pelo serviço que foi feito ali perto da propriedade do Paulinho, do São Luís Carro. E sempre nós pedimos aí, né, Adriano? Você pediu, eu pedi, né?
Foi concluído. Quebra-mola, né?
Foi concluído o quebra-mola, as placas. Até hoje eu fui lá dar uma olhada lá, ficou muito bom. Porque ali agora não corre risco mais de acidente, né? Ali vai para Senir, vai pro Putinho ali, pro Julinho, né? Ali tem umas quatro entradas ali, ficou muito bom. Então a gente tem que agradecer pelo serviço que eles fizeram lá, ficou muito bom. E também sobre as máquinas também, eu fui procurado, mas igual o Adriano falou aí, que já está realizando aí, né? As máquinas estão com problema, mas se Deus quiser, logo vai realizar, né? Realiza e vai ficar muito bom, né? E eu aguardo aqui pelos trabalhos da Câmara e devolvo minha palavra, porque hoje não tem requerimento, que eu já fiz, já tinha uns para fazer, mas eu já conversei com o encarregado, já deu tudo certo. E eu devolvo minha palavra, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Sargento Ronaldo.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Nobres vereadores.
Boa noite.
Serventuários dessa casa, doutor Laio. Presentes hoje não tem, que o Marco ainda não veio, né, Aldércio?
Então
hoje ele não veio.
Chega aí.
Chega atrasado, chama a atenção dele. E ouvintes da Rádio Difusora FM, e agradeço a Deus por estar aqui e que ele nos abençoe. Ô, presidente, eu falei com o senhor ali no plenarinho, então vou continuar falando aqui sobre o PROCON. Hoje eu quero iniciar a minha fala falando sobre essa questão. Lei que já foi, né, aprovada, mas estamos aguardando a infraestrutura para iniciarmos o funcionamento. Que, volto a repetir, é muito importante para a nossa comunidade. Ô, senhor presidente, eu digo isso porque as pessoas não sabem que terá que ocorrer a contratação de um bacharel ou advogado, né? E a criação de uma lei que ampara o estágio e o convênio com uma instituição de ensino superior, né? Para que tenhamos um estagiário aqui na Câmara. Recentemente, essa moradora que me procurou lá, ela foi falar lá sobre uma empresa de telefonia, né? Que, mas aí ela achou que o PROCON já estava, como eu falei com o senhor lá, já estava em funcionamento, mas eu disse que logo, logo vai estar. E a questão dela lá, como eu falei para o senhor também lá, é um abuso dessa operadora, né? Na prestação de serviço e fazendo uma cobrança lá, que eu entendo abusivo. Mas aí, se Deus quiser, às vezes vai atender até ela mesmo, né?
Uhum.
Agora, ô, senhor presidente, também queria falar sobre a lei de responsabilidade fiscal. Aí depois que eu terminar aqui, aí vai entender, porque eu vou falando, né? Aí depois eu vou continuar falando. Agora, é sobre essa lei de responsabilidade fiscal, que é a lei complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Mas por que falar sobre essa lei? É que com os problemas que afetam a política nacional e estadual, em alguns casos até municipal, tende à verificação de contas públicas com rigor maior pelos tribunais de contas. Mas isso é ruim? Não, isso é muito bom, na minha opinião, né? Pelo contrário, é muito bom. Por isso, hoje, a transparência é tão importante. Tanto que em alguns municípios, ô doutor Lai, não sei se o senhor ficou sabendo, a emenda impositiva está suspensa, né? Infelizmente, né? Depois da decisão do STF, relatada pelo ministro Flávio Dino, sobre a lógica da lei complementar número 210/2024, que trata da aprovação, da execução e transparência das emendas. É sobre a transparência das emendas, né? Ele é, salvo engano, o relator, né? Aí, tem algumas câmaras, eu não vou citar aqui o nome do município, porque isso aí também não é, né? Não tem sentido fazer isso. Passou a exigir essas medidas das prefeituras e das câmaras. Então, as emendas estaduais e municipais, em alguns municípios, foram suspensas até que o município comprove, né, a conformidade com a lei. Mas por que que eu estou falando aqui da lei de responsabilidade fiscal? Por quê? Porque veio para a Câmara Municipal aqui de Fortaleza, recentemente, doutor, eu não sei se o senhor viu, mas é um ofício em forma de convite. Eu achei até diferente, né, que foi lá ofício e convite, né? Pois bem, o convite em forma de ofício, ou vice-versa, fez menção à lei de responsabilidade fiscal, citando o artigo 9º no parágrafo 4º. Não sei se o senhor viu. Aí no parágrafo 4º, o que quer dizer lá da lei de responsabilidade fiscal do artigo 9º? Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, nós estávamos até falando lá no plenarinho, né, doutor? O ministro ou secretário de Estado da Fazenda demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, né, 4 meses, né? E a trajetória da dívida em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal. Ou seja, né, aí no caso lá, aqui a Constituição está falando lá, mas é sobre o Congresso Nacional. Então lá eles falam sobre as comissões, mas comissões temáticas, e falam lá as comissões mistas, né, doutor? Mas o que é comissão mista, né? Mas como pode ter uma comissão mista? É que lá tem dois poderes, né? Que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Aí eu acho que para explicar uma vez só, não sei se é isso não, mas eles fazem uma comissão mista, pega alguém lá do Senado e da Câmara. Mas aí trazendo para a nossa realidade aqui na Câmara Municipal, aqui na Câmara, nós não temos comissão mista porque não tem dois poderes, mas é legislativo. Para a qual seria essa comissão responsável para avaliar? Seria a comissão de finanças, né? Isso, né? Então, e lá no ofício, convite, agora nem. Ele pede uma reunião extraordinária, presidente. Ele pede. Pode pedir? Pode. Numa audiência pública? Pode. Mas aí, no caso, como nós estávamos conversando lá, né, doutor? Nós vamos contar os meses, né? Contar até no dedo para não errar. Fevereiro, né? Para contar, não, vamos no maio que é melhor, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, aí em maio tem 30 dias, né? Aí vamos continuar. Maio, junho, julho, agosto. Em setembro tem 30 dias, porque tem que fechar o quadrimestre, não é isso, doutor? Aí, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. E como nós temos recesso em janeiro, né? Em fevereiro. Então, esse quadrimestre aqui, se eu não estiver enganado, se o senhor me corrige, se eu estiver enganado, ele fechou em fevereiro. Então, por isso que ele está pedindo aqui, ô presidente, essa reunião extraordinária com a comissão de finanças aqui. Que no convite lá ele está pedindo. Ah, mas ele pode pedir com audiência pública? Pode. Mas ele tem que apresentar isso para a comissão de finanças, mostrar as metas fiscais? Tem. Então, tomar cuidado para nós não inferirmos lá na questão da emenda impositiva ou de emenda que possa vir, né, para nós aqui. É só um comentário. Aí, salvo engano, o doutor Renato, eu não sei, mas eu acho que, assim, que é muita coisa, às vezes até estou errado. Ficou marcado para o dia 12 essa reunião extraordinária, né?
Isso.
E a audiência pública. Dia 12. Dia 12?
Isso, às 19 horas.
12 do 3. Então, mas vamos, né, o vereador Dasso, o presidente, tem que convidar o povo também, né? Já que a audiência pública, né, foi convidado, né? Vai fazer, né? Por quê? Porque já que, né, audiência pública, sim, e falar para as pessoas de Fortaleza aí, para vir nas audiências públicas, ah, mas eu não gosto de política, política é chato, política, nossa, dá até dor no estômago. Tudo bem, mas tem que vir, mesmo nem que seja para aprender, né, vereador Mané? Mas tem que vir, que tem que participar, mas aí eu não sei, eu não entendo, mas vai aprendendo, né, presidente?
Isso.
Isso aí, agora se não vir, mas era só esses comentários. Ah, ô presidente, desculpa, fazer mais aqui um comentário que me pediram para fazer, então eu tenho que fazer. Que é sobre a indicação de emenda de bancada, acho que o senhor recebeu, o Renan
recebi,
também deve
ter recebido. Recebi, postei no status, hoje mais cedo.
No valor de R$ 301.234,00, sobre o custeio da atenção primária junto ao Ministério da Saúde, que é do deputado do partido, né,
Marinho.
Aí é só essa questão aí que queria falar e agradeço aí, devolvo a palavra.
Tá certo, obrigado. Vereador Moacir.
Boa noite, presidente, vereadores.
Boa noite.
Os ouvintes da Rádio Difusora, pelo site da Câmara, funcionário dessa casa, também boa noite. Eu queria começar falando das estradas. Agora você falou das máquinas, mas os me pediram para fazer requerimento, mas não vou nem fazer. Sabe por quê? Que as estradas estão todas precisando de passar a máquina.
Todas.
Aqui, ó, o Veraldo ali do Amélio já me pediu.
Isso.
O Arilson Passacuato já me pediu. Mas eu acho que tem que vir as máquinas e chegar o rei mesmo, dar um ajeitado mais ou menos, para depois voltar e fazer um acabamento melhor. Que tem uns lugares que estão sem condição, onde os carros de aluno estão passando.
É.
Ali que eles passam ali no Gerardão, ali, ó, a estrada. O motorista tem que ter muito cuidado.
É, ali perigoso. Perto do Gerardão eu também fui procurado.
É um perigo até furar o carro de um carro escolar lá. Tá muito, a estrada está assim, ó. Está bem.
Ah.
Se estragou muito com a chuva, né? Agora a chuva está diminuindo, está na hora de começar dando um acertado. E outra coisa que eu queria pedir, até não vou mandar requerimento, não, é para o Marcinho, aliás, para o prefeito, né? É sobre o tampa-buraco do asfalto dentro da cidade. Ficou muito lugar sem tampar, sim, que eles passaram na rua tampando. E eles não passam aquele negócio que...
Tabadora?
Não, que põe o rolo. O rolo não passa o rolo direito. Tem lugar que eles passaram, ficou assim, ó, ali perto do posto mesmo, já está sortando. Eu acho assim, ó, não conheço a empresa que está aí, não sei, mas o serviço deles deixa a desejar um pouquinho. O da Berna, o serviço é melhor. E acho que tem que colocar uma pessoa para acompanhar. Se estiver ficando mal feito, ó.
Um fiscal, né?
Você está pagando, tem direito de cobrar. E tampa o buraco, igual você fez o quebra-mola. Eu não sou sincero em falar, eu não sou a favor de quebra-mola, eu sou a favor de pôr placa nas entradas das fazendas. Motorista tem que ser educado, que viu a placa, maneira, que evita um acidente. Mas às vezes a pessoa pediu, colocou, às vezes evita ter um acidente, às vezes eu estou errado, né? Mas na minha opinião, tampar os buracos primeiro para depois fazer quebrar-mola. E outra coisa, eu queria pedir para colocar uma linha de celular da TIM lá no hospital, Sabe por quê? Que às vezes tem uma pessoa que precisa fazer uma transferência para Santa Casa, no dia que, da Vivo está zangado, e a TIM está funcionando, aí surgiu um funcionário do hospital, foi lá em casa perguntando se eu tinha da TIM. Eu tenho antena lá na minha horta que eu aluguei para eles, e eu não tenho, eu só tenho da Vivo. Mas se eu tivesse o da TIM, para eles ligar lá, para mandar a pessoa que estava esperando vaga para Santa Casa. E não estava até gente ligar aqui lá, tem que ligar de celular, né? Não, é assim, normal, celular. E se colocar um telefone da TIM lá, que hora que um estiver zangado, tem o outro, né? Que aí a pessoa pode ligar de zap lá na Santa Casa, eu acho que de zap, eles não sei se não atende, que fosse assim o Wi-Fi, ligava lá, né? Mas não estava tendo jeito. E põe um telefone lá, não é tão caro, né? Uma linha da TIM, né?
É.
Colocar. Esse eu podia fazer um requerimento.
As duas opções.
É, até as duas, né? Às vezes um está zangado, o outro está funcionando, né? E tem gente que tem da TIM aqui na cidade, né? Pessoas, né?
É, e até uma forma de conseguir mais recurso.
É. Eu agradeço e aguardo o trabalho da Câmara.
Senhor presidente, por favor, um pouquinho. Concluindo a fala do vereador Macir, vocês estão sabendo se estão recebendo ligações para o WhatsApp no hospital?
Então, foi restabelecido após aquela nota de... Não foi restabelecido, não. Foi implementado.
Após... É porque esse dia alguém comentou comigo que tinha ligado e não tinha atendido. Falei, não, vou procurar saber se está... Então, tá...
Hoje está funcionando.
Então, tá bom. Obrigado.
Obrigado, senhor presidente. Tá certo. Vereador Rony.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite aos demais amigos da mesa. Boa noite, boa noite aos servidores da casa.
Boa noite.
Boa noite ao nosso amigo Itamar aqui presente, popular Mamão Maduro. Boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora e aquele que nos acompanha pelo site oficial da Câmara. Ouvi o vereador Darcio falando em relação à lâmpada e eles me ligaram também, não dessa, mas de outras lâmpadas. Aí eu estava até pensando em fazer um requerimento, eu acho que vou fazer o senhor prefeito, por que não ele não capacitar um funcionário da prefeitura e ele até comprar ou adaptar numa caminhonete, não sei se tem aí da prefeitura, aquele guinchinho, aquela escada, sabe por quê? Esse negócio dessa história aí, eu não sei se é verídico ou não, eu não troquei ideia com o prefeito ainda em relação a isso, mas o que a gente escuta falar é que tem que esperar queimar umas 20 lâmpadas para poder vir, para poder estar vindo trocar. Aí, cara, aí se queima uma, duas, demora a queimar as outras, que a pessoa fica padecendo lá, sem a lâmpada na porta da casa dele. E é complicado. Então, queria fazer esse requerimento, então, prefeito.
Às vezes nem só me interrompendo a fala, desculpa, mas não precisa capacitar o funcionário se não queira. Então, o senhor Serrinho, né, está sempre fazendo serviço da prefeitura. E faz essa troca também. Só que não tem como chegar até o poste, né, até a lâmpada, porque não tem o...
Sei.
Vamos chegar lá, entendi. Então.
Eu também, às vezes o Serrinha presta serviço muito bom, dedicado, ele empenha, só que eu faço assim, às vezes ele tem um outro compromisso também, às vezes, não sei se também se vence contratos, tem que fazer contrato, como que funciona, quem sabe ele capacita um funcionário público aí, um já funcionário, e ele compra aí, ou aquele caminhãozinho com aquela escadinha, não sei se é escadinha ou se é um elevador que tem, ou ele dá pita, compra, não fica tão caro assim, gente, é muito mais fácil do que ele ficar esperando vir e pagando para de fora para poder estar fazendo isso, entendeu? E em relação às estradas também é complicado, gente, nossa mãe do perpétuo socorro, vocês ainda moram aqui na cidade, eu moro na roça, gente. Nossa, mas não aguenta não o batidão da canequinha, meu. Tem hora que você fica doido. Eu falo assim, ó, ninguém quebra por querer, ninguém estraga por querer, ainda mais agora. Eu sei que o senhor Israel, com a vontade que ele está, pelo período que ficou parado, a vontade que ele está de estar legalizando tudo isso, o prefeito também, mas eu acho que eles têm que empenhar o máximo para arrumar essas máquinas o mais rápido possível, porque senão vai ficar escutando coisa que a gente acha que é sem precisão, e na realidade eles, vendo o lado deles, é sem precisão, porque não foi por culpa deles que aconteceu isso, mas tem que ver o lado também do pessoal da zona rural, cara. Tem lugar complicado, lá no Chapadão, nossa, eu nem teve a ver com eles hoje, se foi ajeitar, tem uns mataburros lá que estão sem condições de passar, o homem me liga todo santo dia, e aí eu vejo o lado desse que é muita gente, mas vejo o lado do rapaz também que é logo perto da casa dele, não tem como ele ficar passando, e os outros passando, cobrando dele, então é complicado, então eu acho que eles têm que empenhar o máximo para estar arrumando essas patrol rapidão aí, porque e aproveitar agora as aragens que tem, porque a chuva agora é mais prolongada, aproveitar as aragens que tem para dar uma acertada mais rápido, porque essa estrada do burro mesmo tá difícil até de andar, ué. Lá não tem a estrada por... Oi, então, eu tô num grupo lá do pessoal de joga bola de Fortaleza, foram jogar bola no Jacuí, pois eu me meteram o fumo no grupo lá, falaram, mas o que é aquilo? Falei, uai, vai fazer o quê? Mas só que agora eles vão ter que aproveitar o horário, aproveitar tudo, os espaços, o momento que tem e partir para cima, porque está ficando complicado.
É.
Certo? Senhor presidente, para encerrar aí, eu queria aqui hoje, encerrando a minha fala, deixar aqui meus cumprimentos, meus parabéns a todas as mulheres brasileiras. Ontem que foi dia das mulheres, Renata, minha amiga Letícia, todas as mulheres, principalmente as de Fortaleza, de Minas, de todos os municípios de Fortaleza, deixar aqui meu cumprimento, meus parabéns a elas, que Deus, Nossa Senhora Aparecida, abençoe a cada uma delas, que o Divino Espírito Santo ilumine muito os passos delas, porque eu falo que a mulher é um ser que só dela olhar no espelho e saber que ela tem o poder que Deus deu para ela de gerar vidas, então merece o nosso carinho, nosso respeito. Deixar os meus cumprimentos a todas as mulheres aqui, que Deus abençoe a cada uma delas, certo? No mais, muito obrigado, boa noite. Posso esquecer também da minha família, né? Minha esposa, a todas as mulheres, minha filha, todos. Então, meu abraço, meu cumprimento, que Deus abençoe a cada uma delas. O que eu posso fazer por cada um é rezar e pedir a Deus que abençoe a todas, certo? Muito obrigado, boa noite, devolvo a minha fala.
Obrigado, vereador. Vereador Renan.
Boa noite aos colegas de mesa.
Boa noite.
Aos funcionários de casa.
Boa noite.
Ao senhor Itamar presente aqui hoje, aos seguidores, aos ouvintes e a todos, a minha paz do Senhor. Iniciarei hoje meus trabalhos na casa, felicitando também a todas as mulheres, não só pela comemoração do seu Dia Internacional, mas por sua força, coragem, delicadeza. Obrigado a cada uma de vocês. Obrigado, mãe. Obrigado, minha irmã. Obrigado, minha esposa. Obrigado a cada uma por se fazerem tão presentes assim em minha vida. Que Deus abençoe. Quanto ao projeto número 27, que foi lido aqui, mais uma vez reafirmo que acredito que a transparência deve ser pilar de sustentação na administração pública. Queria eu, não só que o nome da empresa fosse informado, mas assim como no serviço público, o nome do funcionário, a lotação, inclusive o valor que ele recebe, da mesma maneira que é feito no serviço público. Mas, né, quanto à solicitação do Sr. Moacir, parabéns, Sr. Moacir, pela percepção. Realmente faz toda a diferença para quem precisa. Seria uma ótima se o serviço público tivesse essa opção e a população também. Já tem a torre, né? E o Sr. Rony fez um comentário cirúrgico aqui. Uma lâmpada, chamar o guindaste para trocar uma lâmpada, talvez seja muito. Mas aí, 3 meses, uma lâmpada queimada na porta do cidadão aí, convenhamos, né? Talvez a solução seja realmente providenciar, dar suporte para o funcionário que está chegando lá até o local. Eu também fui procurado por uma ilustre família que reside ali nas proximidades da linha de Jacuí, queixando das questões da estrada e tal. E chegamos, ela chegou juntamente comigo à conclusão que realmente está muito difícil para estar fazendo serviço de patrulhagem, essas coisas assim, mas externou para mim que se fosse possível pelo menos um paliativo ali, tá, um tapa-buraco, porque está crítica a situação. Sei que não é só lá, que está complicado em diversos setores aqui do município, essa questão das estradas. Eu também fui procurado por um cidadão, não por uma questão de atravessar a rua no SISMIP, Ela é portadora de deficiência física e, como sabemos, a rua Deputado Lourenço de Andrade possui sentido único, mão única. E o estacionamento, a área de desembarque, é demarcada do lado esquerdo. E como todos sabemos, os veículos adaptados possuem rampa para cadeirante, para portadores de deficiência do lado direito. Impossibilita hoje a marcação lá para o estacionamento, impossibilita de estar descendo a rampa, porque a rampa, se o veículo estacionar do lado esquerdo, conforme orienta a faixa, a rampa desce no meio da rua, no fluxo do trânsito. Então, senhor Adriano, se o senhor me permitir, se o senhor gostar da sugestão, o que o senhor acha da gente mandar um ofício cumprimentando, parabenizando o senhor Diego Rodrigo Oliveira, que é o atual presidente gestor de Passos.
Prefeito.
Mas solicitando aí uma atenção, uma vez que ele é o gestor da cidade, para quem sabe ele, assim, subsidiar a marcação aí. Uma marcação é pouco, porque ter marcando, mas para quem precisa de acessibilidade é muito. Também convido o senhor, caso o senhor queira, está mandando um ofício cumprimentando, gentilmente cumprimentando, inclusive parabenizando o senhor Lorival, que é o atual presidente do SISMIP, reforçando, reafirmando, ele responsável pelo SISMIP, tem uma instalação muito boa, assim, em relação aos anteriores, muito bem localizado, mas deixa a desejar nessa questão de acessibilidade. Se tivesse pelo menos um ponto de embarque e desembarque demarcado aí para os veículos que possuem essa rampa aí, eles não precisariam de descer no meio da rua e nem de atravessar a rua, como o senhor citou.
Tenho até na resposta, o Renan, o Diego cita que o Maurício entra agora como prefeito, né, que ele vai afastar. Acho que a gente poderia estar incluindo, no caso, o vice, para poder ficar mais formal, né? O que você acha?
Não, eu acredito que seria uma boa ideia, inclusive assim, um ofício cumprimentando, parabenizando pela gestão e solicitando empenho no que diz respeito à demarcação dessa área. Extensivo ao senhor Lorival, que é o atual presidente do SISMIP.
Estou de acordo.
Senhor presidente, depois se o senhor fazer um comentário. Pode. Posso fazer um comentário?
Claro.
O Renan, igual você falou lá do SISMIP, eu falo que eu trabalhei lá. E eu sei como que é lá. Você